Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 14 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira nós temos futuros norte-americanos bem próximos do zero a zero, um leve movimento positivo, S&P subindo 0,01, Dow Jones subindo 0,03, Nasdaq também 0,01 de alta, enquanto as bolsas europeias, com exceção da Bolsa de Londres, que sobe 0,07, Paris caindo 0,12, Frankfurt na Alemanha caindo 0,21. Em relação ao VIX, que é o índice do medo, nós temos uma alta de 1,5%, ainda assim numa região super tranquila, 13,8 pontos. O dólar index, que é o dólar contra uma cesta das principais moedas globais, no zero a zero, literalmente. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também aí bem próxima do zero a zero, 0,04 de queda a 4,48. Bitcoin caindo 1,5%, 61.700 dólares a unidade. Essa movimentação, pessoal, praticamente de lado, sem grandes intensidades, né? Realmente um mercado bastante morno, acaba acontecendo aí com os investidores esperando os dados sobre o PPI, né? Que seria preços, a inflação de preços ao produtor. Esse número que sai às 9h30 da manhã, ele que, segundo as expectativas aí dos principais economistas, deve ter uma alta de 0,3 no mês de abril, comparando com o mês de março deste ano. Importante dizer que amanhã nós teremos aí o CPI, que é a inflação ao consumidor. Hoje, inflação ao produtor, inflação no atacado. Amanhã, inflação ao consumidor. Hoje também, pessoal, nós teremos às 11 horas da manhã o presidente do Fed, Jerome Powell, falando num painel em Amsterdã. Esse evento acontece às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Sendo assim, pessoal, não tem muito o que dizer, tá? Realmente, mercado em compasso da espera da divulgação de dados relacionados à agenda macroeconômica. Através dessa agenda, o investidor vai conseguir calibrar as suas expectativas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos e aquele cenário que eu comentei com vocês. O quanto mais cedo, teoricamente, o Fed tiver espaço para reduzir juros, menos impacto na economia. Agora, se a gente chegar num momento em que a economia está apresentando sinais cada vez mais claros de um arrefecimento, esse movimento já começou, mas ainda é algo inicial. Se porventura esses dados se tornarem mais intensos e o Fed não tiver espaço para reduzir a taxa de juros, aí a gente tem um cenário bastante perigoso para a renda variável. Por isso, é necessário aí bastante monitoramento. As bolsas estão próximas das suas máximas históricas, as empresas continuam a divulgar bons resultados. Mas aquilo, essa reação do mercado, ela acontece, né, decorre do fato de que ele acredita que hoje ainda tem tempo do Fed começar a baixar os juros antes de trazer um impacto grande para a economia norte-americana, o que nós chamamos aí de pouso suave. Caso esse cenário não se confirme, teremos um movimento aí um pouco mais intenso aí de correções. Enquanto ele não acontece, as bolsas aí seguem próximas das suas máximas históricas. E se prosseguindo aqui agora, falando sobre as commodities, nós temos o petróleo, ele que está com uma leve alta também, 0,04 a 79 dólares o barril, contrato negociado na Bolsa de Nova York, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo também 0,05, 83 dólares o barril. O petróleo que acaba devolvendo aí parte da alta da véspera, né, na sessão anterior, quando foi divulgada as perspectivas da OPEP+. Mercado que segue à procura ainda de sinais sobre restrições em relação à oferta de petróleo, se elas serão prolongadas ou não. Então, por enquanto, mantém aí o petróleo no zero a zero. E o minério de ferro caiu, pessoal. Teve uma queda na Bolsa de Singapura. Esse movimento de baixa acabou acontecendo depois que uma grande incorporadora chinesa acabou entrando em default, no mais recente sinal aí de que a crise no setor imobiliário na China estaria longe aí de terminar. A China, que decide sobre taxa de juros hoje por volta das 10h20 da noite, horário de Brasília. Então vamos acompanhar a situação realmente bastante volátil lá na China ainda em relação ao setor imobiliário e obviamente que isso acaba pressionando aí os metais industriais. Apesar disso, pessoal, quando a gente olha para a movimentação do cobre, ele se mantém ali na faixa dos 10.200 dólares a tonelada. ele que sobe 0,27 nesse momento, enquanto o níquel recua 0,25. E falar agora, pessoal, sobre o Brasil, a gente vai ter daqui a pouquinho, do horário que estou gravando este Morning Call, às 8 horas da manhã, dados sobre a ata do Copom, Comitê de Política Monetária, que na semana passada reduziu aí a Selic em 0,25 ponto percentual. E como nós tivemos uma decisão extremamente dividida entre um corte de 0,25 e um corte de 0,5%, como quatro pessoas, né, dos 9 membros defenderam esse corte de 0,5%, o mercado teve uma interpretação de que futuramente o Banco Central brasileiro poderia tomar decisões de maior influência do governo do que técnicas. E depois disso, pessoal, nós tivemos diversos reportagens, manifestações em relação ao fato de que essa divisão não teve, digamos, uma divergência entre até onde a Selic deve chegar. Apenas foi questionado a questão da velocidade do movimento, em que quatro membros aí defendiam que houvesse aí o corte de 0,5% e outros de 0,25, tá? Os outros 5. Então vamos ver se a ata traz mais detalhes sobre como foi essa decisão, o que poderia trazer aí um pouco mais de, entre aspas, tranquilidade ao mercado. Mesmo assim, ainda o cenário segue com bastante volatilidade. Só para vocês terem uma ideia, né, a curva hoje, né, projeta o um mercado dividido entre mais um corte de 0,25 e uma manutenção aí da taxa de juros da Selic na próxima reunião de junho. Mercado bastante indefinido, mas obviamente mais propenso ainda para uma maior probabilidade então de manutenção dos juros por aqui na próxima reunião. E para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, temporada de balanços que segue a todo vapor, nós tivemos a Petrobras ontem anunciando um lucro líquido bem aquém aí do que o consenso de mercado esperava. Foi um lucro de 23,7 bilhões, 38% menor do que o mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado também frustrou as estimativas. Além disso, pessoal, o conselho ainda aprovou dividendos abaixo das expectativas, 13,45 bilhões de reais em dividendos. Essa decisão então segue aí a cabo de guerra entre o governo e a estatal sobre a alocação de caixa. Tem uma teleconferência marcada para hoje às 11 horas da manhã, mas a princípio eu acredito numa reação negativa aí no mercado no início aí do pregão. Tá bom? Vamos ver se depois dessa teleconferência os ânimos melhoram, mas vejo um viés um pouco mais negativo aí para a Petrobras. Ou seja, pessoal, com minério de ferro caindo e essa movimentação negativa esperada de Petrobras por conta do resultado, viés aí de baixa para a Bolsa Brasileira. Outros resultados que foram divulgados, nós tivemos Natura, IRB e Stone divulgando números que vieram abaixo das expectativas do mercado, e a Raízen superando aí, olhando para a parte de receita operacional líquida. Além disso, nós tivemos a AGE, que aprovou a proposta de grupamento das ações da Oi, de 10 para 1, e a B3, que divulgou aí o volume médio diário de ações no mês de abril, apresentando uma queda de 0,1% em relação ao mês de março, mostrando aí o quanto que o mercado brasileiro está largado. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Temporada de balanços ainda segue aqui no Brasil. Temos diversos resultados que serão divulgados hoje após o fechamento do mercado. Hoje as grandes repercussões ficam por conta aí da Petrobras, enquanto o mercado lá fora segue de olho na agenda macroeconômica. Lembrando, 9h30 da manhã, inflação ao produtor, 11 horas, Jerome Powell discursando em Amsterdã, e amanhã o famoso CPI, CPI, inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Um abraço, uma ótima terça e até mais. Valeu!